Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, à frente de mais essa edição, ao lado aqui do meu camarada Sérgio Duarte. A cada 15 dias tem novo Rock Flu por aqui, sempre caprichando aí nessa mistura que é matadora, né? Flusão e rock and roll.
É isso aí, Gustavo, e essa dobradinha hoje vai estar muitíssimo bem representada aqui nessa edição, já que o nosso convidado aqui de hoje é um roqueiro daqueles de carteirinha, que traz aí no seu currículo, inclusive, várias idas a shows antológicos, tanto aqui no Brasil como lá fora, e que além disso, é claro, é um tricolor pra lá de apaixonado, aí pelas três cores que traduzem tradição. Eu tô falando do cidadão carioca, do senhor José Carlos Leite Valério, ou simplesmente José Valério, como ele é mais conhecido, engenheiro elétrico e eletrônico, ligado aí às telecomunicações, e que tem a verdadeira paixão aí por música, enfim, sendo um assíduo frequentador lá da Satisfaction Disc, do nosso amigo em comum aí, o Renato Arias, lendária lojinha de discos aqui no Rio de Janeiro, fica ali no finalzinho de Ipanema, comecinho de Copacabana, e que tá resistindo aí bravamente aos novos tempos, enfim. Valério, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, e aproveitando a deixa, uma grande Satisfaction tá te recebendo por aqui hoje para esse papo aí roqueiro e tricolor também, né?
Obrigado aí, Sérgio. Obrigado aí, Gustavo. Eu conheci o Sérgio lá na Satisfaction Disco, naquela nossa festa de dinossauro no final do ano. E aí a gente trocou algumas ideias e veio entre Fluminense, rock and roll e alguns shows que eu já tinha visto lá fora e vi muitos shows. E veio o convite pra gente fazer esse programa aí.
Beleza, a gente falou no Flusão aí, começamos mal o Carioca, né? Eu, inclusive, estive na estreia lá em Cabo Frio, outro vexame foi tomar aquela virada também de 3-2 aí do glorioso Duque de Caxias, né? Mas esse início de temporada acaba castigando um pouco aí, os times considerados pequenos já estão treinando há 2, às vezes 3 meses, enquanto os times grandes acabaram de voltar às atividades, né? Mas de todo jeito o time se classificou aí para as semifinais da Taça Guanabara, que foi uma surpresa até para grande parte da torcida, né? Aos trancos e barrancos, e com a chegada do Thiago Neves, e principalmente agora com essa novidade aí do Fred, a tendência sem dúvida é de melhora. Tá chegando aí a Copa do Brasil, que é o caminho mais fácil para a Libertadores, enfim, que parece ser o principal objetivo do clube para esse ano, né? O que vocês estão achando aí do Flusão temporada 2009?
Eu ainda tô meio assim, sem saber o que fazer, né? Tô meio espantado ainda porque começou mal, cara, né? E voltar com o Thiago Neves, o Fred talvez, cara, mas o Thiago Neves eu não sei, cara. Tem problema na zaga, o goleiro é maluco, sabe? Tem algumas coisas que tem que corrigir, cara. Fabinho não dá, sabe? Então, não sei, cara. Tem uns mistérios aí que tem que ser resolvido.
Eu concordo contigo aí, Valério. Acho que a gente não começou realmente muito bem, não. A minha esperança aí foram esses últimos dois jogos aí. Parece que a sorte resolveu virar pro nosso lado aí, né? Vamos torcer pra que ela não abandone a gente aí agora nessa semifinal aí. Aliás, Valério, você me contou, cara, que é filho de pai vascaíno. Como é que você acabou virando tricolor?
Pois é, cara, eu fui criado na Souza Lima, Posto 6, com os pescadores ali, com a galera do surf, Rico, Pepe, nosso querido Pepe, né? O Ricardo Bocão e o Iso Ângela. E, cara, eu sempre gostei de nadar, né? E minhas primas que jogavam vôlei pelo Botafogo, me levavam lá pro Guanabara com 11 anos, 15. E aos 16 eu conheci um garoto, falei assim, olha, vamos lá no Fluminense, tem uma piscina maneira, você nada lá, blá, blá, blá. Eu fui, cara, mas eu entrei lá, sabe aquela coisa da sincronicidade, falei assim, já estive aqui é minha casa, frequento o clube até hoje e virei um fanático sofredor, né? Foi assim que começou. E esse garoto hoje é o diretor do Esporte Olímpico lá do Flusão. É o Ricardo Martins, né? Gente muito boa. e grande figura, cara.
Pô, Valério, tu falou aí, fanático sofredor, que sofrimento que nada, meu irmão. Flusão é só alegria. Bom, no programa de hoje, pessoal, vamos detonar por aqui uma autêntica dieta balanceada, uma salada sonora aí de vários estilos de rock and roll. E vamos com certeza agradar aí a gregos e goianos, né? Como dizia o grande Dadá Maravilha dos bons tempos.
Pois é, Gustavo, e essa salada aí vai ser temperada aqui justamente pelo Valério, que é uma verdadeira enciclopédia de rock and roll. Esse cara já assistiu de show na vida, né? A gente é brincadeira. Aliás, grande parte deles foram vistos no exterior, né, cara? Você já morou fora do Brasil?
Não, Sérgio, a década de 80, cara, a década de 90, eu ia muito a Londres, de férias, largava tudo, deixava os brotos aqui chorando e ia embora. E ia ver show de rock. Aqui não tinha nada, né? Aqui a gente não. Pô, era pra gente achar um disco, um livro, e, pô, não tinha nada. Então, assim, todas as minhas férias, né? Algumas vezes a trabalho. Eu já saí aqui com os esquemas de show, com as revistas, lia tudo, e saía fora atrás de show. E por aí foi, cara. Eu vi bastante show lá fora e gosto muito, cara. Hoje não, hoje já tem. A gente já recebe alguns shows bacanas aqui e tal, mas na época não tinha nada, né? Então você tinha que sair catando show lá fora e era barato, né? Era barato. Hoje Londres é impossível, é muito caro, então fica quieto. Mas na época ainda era acessível.
E você chegou a comentar comigo, Valério, que você tinha um contato lá, né? Acho que era o Maurício Valadares, não é isso?
Maurício Valadares era fotógrafo, morava em Londres, numa pensão de uma portuguesa. A gente ia pra lá, pagava uma micharia, né? Era um Bayswater, cara. Era um bairro de árabe e tudo, mas... era muito legal, cara. Dava pra ver, muito show, cara. Sobrava dinheiro, viu?
Beleza, bom, vamos começar então essa festa, minha gente. Botar pra rolar um som por aqui. Daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com o José Valério, nosso convidado de hoje no Rock Flu. Beleza pura? Som na caixa. We'll be right back.
drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a background voice she said Lola. L-O-L-A la cola. La 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 la. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man. Oh my Lola, la 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 Lola.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com um dos mais recentes clássicos, né, por assim dizer, considerando aí o repertório dos últimos anos, claro, dos eternos Rolling Stones. A faixa foi a Sad, 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 que é a faixa de abertura do álbum Steel Wheels de 89, e que acabou gerando uma turnê com uma série de shows repleta de efeitos especiais, inovações tecnológicas, e uma dessas apresentações aí foi inclusive testemunhada por você, né, Valério? Aliás, aquele foi o teu primeiro show dos Stones. Dizem por aí que o primeiro a gente nunca esquece, né?
Nunca esquece, foi o maior. Os Stones, depois desse show, no dia 24 de setembro de 89, foi o maior show dos Stones, o maior palco, e foi uma das maiores performances que eu vi dos Stones até hoje. Primeiro porque foi todo filmado pelos técnicos da NASA, no sistema IMAX, e eles se prepararam. Tocaram músicas que hoje eles não tocam mais, foi muito difícil ao vivo. É, e era a época, o palco era uma petroquímica, era tão grande, que tinha uns bonecos infláveis, né? Aquela coisa monstruosa, sabe? E fora isso, a performance da banda foi uma coisa assim fantástica. Eu já vi muitos shows dos Stones igual a esse. Né? Eu acho que pela tecnologia, pela motivação e pela inovação do sistema IMAX. Aliás, estamos ganhando agora em São Paulo a primeira sala, né, com o sistema IMAX, né, que é fantástico. Nós fomos 5 pessoas, cara, chegamos em Washington, entramos no estádio, passamos assim um tempo se situando, porque imagina um Tupiniquim saindo daqui em 89 para ver um show de história, aquela monstruosidade, né? Foi muito legal. E os telões com infra-red, os caras usaram e abusaram da tecnologia. Então, o palco era uma petroquímica, tinha fogo para todo lado, explosões, era tudo uma loucura, cara.
É, beleza. Rolling Stones, que são aí, como a gente sempre gosta de frisar por aqui, a banda mais tricolor do planeta, né? São várias as histórias e as ligações existentes entre praticamente todos os membros da banda e o nosso bom e velho Fluminense Futebol Clube.
E o Jack é tricolor, hein?
Pois é, bom, e na sequência rolou uma dos Kinks, chamada Lola, que é um verdadeiro clássico da banda, lá do início dos anos 70.
É, o show dos Stones foi um domingo, né? E aí a gente tinha várias desculpas, né, para se ir para fora. Um dos amigos que ia visitar a avó, que estava morrendo, outro a tia, outro não sei o que. Então a gente tinha mais ou menos aí uns 5 dias. Aí a gente ficou ali perto de Washington, atrás de algum outro show próximo. Achamos em Virgínia, ali perto tem Norfolk, que é a base da Marinha Americana, e tem um teatro fantástico, Boats House, que fica, é um teatro flutuante, né, e tinha o Kinks, né, pô, todo mundo foi atrás do show do Kinks. Então era assim, era uma espécie de um galpão, gente pra caramba. E o que surpreendeu é que o Ray Davis entrou com um violão ovation enlouquecido, bem alto, gritando, não vou tocar Lola, a galera enlouqueceu, que era um dos hits, né, e aí ele parou e disse assim, ó, só toco se todo mundo cantar, e não deu outra, todo mundo cantou a música, cara. Uma das versões assim, mais fantásticas que eu vi, né?
Bacana. Bom, e fechamos esse primeiro bloco aí com chave de ouro, com uma cover sensacional aí da The Jam, a primeira banda do Paul Weller, que mais tarde formaria o Style Concert, para pouco depois então iniciar a carreira solo, cujo sucesso remete até os dias de hoje. Essa aí que a gente ouviu então foi a So Sad About Us, de autoria do The Who, que aliás é sempre citado aí pelo Paul Weller em diversas entrevistas como sendo a sua maior fonte de inspiração, né? Sua grande influência.
É, a história do Paul Weller foi que em 92 eu cheguei em Londres e pela primeira vez, né, o meu sonho era conhecer o Royal Albert Hall, né? E nunca tinha show, sempre tinha negócio, umas peças, lá, sempre passava em Londres, tinha umas peças, umas coisas chatas. Nesse dia tinha um show do Paul Weller. E tudo no black market, né? Fui lá pra porta, aí ingresso caro, 180 libras, né? E aí eu comprei e entrei, era balcone, né? Uma coisa assim fantástica, poxa, é o chopp, o serviço assim da realeza, né? E o que surpreendeu foi nas duas últimas músicas o Pitals entrou no palco, né? Pra cantar com o Paul Weller, né? Eles tocaram Magic Bus e Suicide About Us. Agora, um comentário sobre os dois. Debocham do Terceiro Mundo, essa história do Paul Weller que não veio aqui, ele foi uma gafe, ele pegou uma carona no visto do pianista, sabe? E o Paul Weller estava sem banda, teve um problema com a banda dele, sabe? Ele não tinha baixista, não tinha nada, cara. Eles estavam em Madrid, teve um tumulto lá, sabe, com a banda, e aí ele, para não pagar multa, ele jogou essa desculpa. Então, assim, são Englishmen, sabe? São pessoas difíceis. E agora são músicos fantásticos. Aí se discute, né? Agora é difícil esses caras virem aqui, sabe?
É, mas é uma bela dobradinha essa aí, né, Valério? E é verdade o que você falou aí, o Paul Weller ameaçou vir ao Brasil no ano passado, mas acabou não rolando. E há 2 anos atrás rolaria também aqui no Rio, é exemplo aí do Paul Weller, um show do The Who, né, na Praça da Apoteose, enfim, que também acabou não acontecendo. Em cima disso que tu falou aí, tu acha que não tem chance desses caras virem nunca pra cá, cara?
Não, eu acho o seguinte, o Townsend já declarou, uma vez tinha um show do Chris Jagger, primo do Jagger, de quinto, cara. Aí eu fui, era no Mark Club, ainda existia o Mark Club, aí eu fui, tava todo mundo lá, tava o Jagger, tava o Townsend, tava uma maior galera. Aí eu cheguei perto do Townsend e disse assim, quando você vai ao Brasil? Ele falou, I don't care, South America. Na minha cara. E assim, isso era, acho que era 86 isso, era 1986. Um show horrível do Chris Jagger, cara. Mas o cara deixou claro isso, e essa história, o Paul Weller é a mesma, o cara é Englishman. Agora, eu acho que ele deve vir sim, quando tiver uma estrutura de show melhor, não pra tocar numa tenda, sabe? Acho que foi isso. Ele viu que era uma tenda, tinha um festival, uma zorra, uma organização daquelas fajuta, ele viu, ele chutou o balde, sabe? Mas eu acho que ele ainda pode vir sim numa estrutura de show muito boa, aí ele vai ter que montar isso e tem que fazer alguma concessão para vir a América Latina, porque é caro, né? Não dá pra, sabe, os caras não dá, assim, não dá pra eles virem querendo ganhar o que eles ganham lá na Europa, sabe? Então é por aí, eu acho que o Paul Weller tem chance. Agora o Pitals acho que não tem, não sei lá, cara.
É uma pena. E eu, sinceramente, ainda tenho muita vontade de ver um show do The Who.
E o meu sonho era ver o The Who. Né? Meu sonho era ver o The Who, cara. Também, The Who no palco deve ser uma coisa fantástica, né? Mas é isso. Acho que o tempo passou e a gente perdeu essa, cara. Yeah. Agora o Paul Weller, não. É um super músico, fantástico. Todos os estilos. Eu acho que esse tem chance. Acho que a gente ainda deve ver no próximo ano.
É, vamos torcer aí. Bom, no próximo bloco a gente vai atacar uma praia totalmente diferente. Vamos de The Cure, Echo and the Bunnymen e o nosso glorioso Billy Idol.
Pois é, Gustavo, e o bloco já abre aí com a versão matadora do The Cure pra faixa Play for Today. Grande sucesso aí da carreira dos caras.
Pois é, Sérgio, o Cure, cara, eu tava em Düsseldorf a trabalho, né, e era um sábado, domingo, não lembro, em Colônia, que eu vi no jornal, assim, show do The Cure por Wish Tour, né, e aí eu fui, de novo, Black Market, caro pra caramba ingresso e tal, entrei no teatro da Philips, né, um show fantástico, aliás, foi o show onde as mulheres mais bonitas, né, estavam lá, tipo gótica, todas bem transadas. Foi um teatro belíssimo. E pra surpresa, na música Play For Today, que inicia com um teclado, a galera toda fez um coro. E o Robert Smith parou tocar guitarra, ficou olhando. E a galera no corpo parecia que tinha tudo ensaiado, né?
E na sequência vamos curtir então Echo and the Bunnymen, né, com a faixa Over the Wall, pescada do segundo álbum da carreira da banda, o Heaven Up Here, que é de 1981, finalizando aí com Mr. Billy Idol, com Flash for Fantasy, no qual ele fala sobre as suas andanças aí no auge da época punk em Londres no final dos anos 70. Essa galera tu também assistiu ao vivo, né, Valério?
O Echo and the Bunnymen eu assisti no Market Club em 86, e logo depois em 87 foi aquele show histórico, né, aqui no Canecão, ainda com o batera Pete de Freitas, né, grande baterista, o cara tocava muito, né, e aí depois morreu em 1989 com um acidente de moto, a banda foi desfeita, depois eles voltaram, e o Billy Idol, cara, foi um show em dezembro de 1990 no Wembley Arena em Londres, e a surpresa foi que antes da música Flash for Fantasy, o Idol contou a história que ele era amigo de escola da Seals e dos Banshees e do Mick Jones do Flash, e pô, os caras saíram juntos por Londres, e imagina a criatividade, né, dessa geração, né? Que era uma geração sofrida pelo desemprego, pela Margaret Thatcher, que Londres, na década de 70 e início da década de 80, você se formava e ficava desempregado. Né? E a galera virava punk, virava músico, né? E ele conta as histórias, as andanças, e foi muito legal, cara. E com Steve Stevens, cara, ainda na guitarra, um outro louco, super guitarrista, sabe? E foi um dos shows históricos assim, que eu vi também, né? Da excursão Charmed Life do Billy Idol.
Bom, Valério, eu tô vendo que você tá animado por aí, cara, então aproveita essa animação toda e chama esse bloco de rock and roll pra gente. Vai lá, dá uma DJ aí, cara, capricha.
Play For You Today, do Cure, Over the Wall, Echo and the Bunnymen, Flash for Fantasy, Billy Idol. We'll be right back.
stop laughing. We'll be right back.
was a change of pace, of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Shop at night, in the shade, walking to the feet, alright. Oh yeah. Oh. When will you come? I'm experienced. After midnight, are you feeling alright? Oh yeah. Turn on the light, babe. Are you someone else tonight? Name of the neighbor, door to door. Don't ask questions, I'm riddled. Oh yeah. Face to face, I'm back to back. You see and feel my sex attack. Say it! Flesh! Flesh for fantasy. We cry high. Flesh! Flesh for fantasy.
Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas tradicionais dicas da semana e hoje eu queria falar sobre as camisetas da Rock'n'Roll, cujo site é o www.rock'n'roll, assim mesmo, aportuguesado, né? Rock'n'Roll, Rock'n'Roll.org, uma grife que chegou aí com uma receita que a gente considera infalível e imbatível, misturando o bom e velho rock'n'roll a doses cavalares de criatividade, tudo temperado ainda por cima com o mais fino Bom Humor, a primeira coleção que eles colocaram à venda lá no site, explora a dobradinha birita e rock and roll, brincando aí com alguns rótulos de marcas famosas de cervejas, uísques e vodkas. Por exemplo, a Heineken virou Hendrix, a Guinness virou Guns, né, fazendo alusão aí ao Guns N' Roses, o Black Label virou Black Sabbath, o Red Label virou Red Hot e por aí vai. Seguindo esse mesmo padrão, eles têm estampas aí da Janis Joplin, do pessoal do grunge, do reggae também, do Lynyrd Skynyrd, enfim, uma sacada realmente genial. E não bastasse toda a criatividade e o bom humor, a arte é super bem feita e a qualidade da camiseta em si é um absurdo. Aliás, hoje eu já estou aqui orgulhosamente usando a minha camiseta do Hendrix, que acabou de chegar lá da Rock and Roll, enquanto a gente grava aqui esse Rock Flu. Podem anotar aí, minha gente, e encomendar correndo, pois realmente vale muito a pena. www.rockandroll.org.
Pode crer, Gustavo. Aliás, dicas de camisa rock and roll são sempre super vendidas por aqui, né? Aliás, eu já tô de olho nessa camisa aí do Hendrix, camarada. Show de bola. O pessoal da rock and roll tá mesmo de parabéns. Inclusive, a gente fez contato lá, né, com o Anderson Santos, que é quem gerencia a marca, e ele adiantou pra gente qual vai ser a próxima coleção, né? Que vai trazer aí outro tema igualmente irresistível, né? Com esse aí de birita e rock and roll. Eles vão misturar justamente o que a gente já faz por aqui, né? Rock and roll com futebol. Ou seja, vai ser outro tiro certeiro. É só a sacada que vai rolar por aí. O Ramones Anti Social Club, o Led Zeppelin Rock Club, o Deep Purple Association, sem falar ainda na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e na Sociedade Esportiva Rasta, dirigida aí pra galera que amarra no reggae. Aliás, criatividade parece ser realmente o que não falta lá no pessoal do rock and roll. Muito bacana. Bom, mas a minha dica da semana vai ser a seguinte: eu vou indicar aí o sexto álbum de estúdio do guitarrista Derek Lux, chamado aí Already Free, que saiu agora no início de 2009. E o Derek, que além de ser um dos guitarristas de atividade lá no time Março dos Allman Brothers, ainda toca essa carreira solo que é bem consistente, enfim. Eu fico aí com esse novo trabalho do Derek Lux, tá? Muito bom mesmo. Sem falar que o time de convidados é brincadeira. Tem a Susan Tedesco, né, que é a esposa dele. Tem o Dolly Brennan II, o Eric Kreisler do Soul Live. E o CD é realmente muito bom.
Legal, legal. Bom, Valério, ficou faltando só uma dica tua aí também, né, meu irmão? Pensa em alguma coisa aí e manda bala.
Aliás, galera, eu tô tentando ouvir dois discos aqui que tem o nome de Dreams, né? Um é 22 Dreams, que é o do Poeller novo. É, estou ouvindo já pela quinta vez, tenho ouvido, né? Porque ele faz uma mistura desde a época do Style Count, do Bejano. Ele faz um resgate desses sons todos, né? E o outro é o novo do Cure, que é Force 15 Dreams também. Não sei porque essa galera entrou com Dreams agora, tudo é sonho, né? E de livro, cara, eu tô lendo um livro de um português que fala desse caos todo nosso agora, né? Que é A Arte de Desaprender, Luiz Carlos de Lisboa. É, o que você imaginar sobre o caos financeiro que tem aí hoje, o cara já falava há 5 anos atrás. É muito interessante, né, os dias aí que eu tô, mas tem que tentar entender isso tudo.
Beleza. Bom, minha gente, no terceiro e derradeiro bloco aqui de hoje, seguindo aí nessa linha de New Wave ou Power Pop, a gente vai tornar Stepping Out, grande sucesso da carreira do Joe Jackson, músico inglês que hoje vive na cidade de Berlim, na Alemanha, e que nos últimos tempos tem levado a sua carreira para outras praias, mixando aí a música pop rock com elementos de jazz, música clássica, enfim. Essa faixa que a gente vai jogar pro ar foi piscada do álbum Nairambi, que é de 82.
Pois é, Sérgio, foi um dos grandes shows que eu vi no Hammersmith Odeon em 1993. Joe Jackson entrou no palco e disse assim: eu era um asmático que não conseguia sair em Londres, e minha chance de sobreviver era fazer música, porque eu ficava na garagem só fazendo música, né? E a surpresa veio que ele entrou também dizendo que não ia tocar Stepping Out, apagaram-se as luzes todas, daqui a pouco entrou o baixista enlouquecido na frente do palco, e eu jurava, aliás, todo mundo pensava que o início dela era no teclado, era no baixo, cara. cara tocando baixo de 5 cordas, assim, enlouquecido, uma das grandes versões de um super show. Cara, deixou de tirar foto, eu tenho foto deles aqui, um super músico. Eu fez de tudo no palco. Tocou jazz, tocou blues, só tocou funk, cara, porque não tinha época, mas é um músico completo. Joey Jackson, um dos grandes músicos aí, nossa, aí, cara.
Legal, e na sequência a gente vai curtir Crystal do New Order, banda que é considerada aí como sendo pioneira, né, nessa fusão de rock com música eletrônica.
Pois é, Gustavo, 1983, cara, eu tava em Londres num dia, um domingo de sol, que é raríssimo em Londres, né, teve um festival do Hard Rock Café no Hyde Park. E um dos shows era o New Order, né? E pra surpresa, os caras botaram um DJ no palco, 1983. Não imagina entrar um cara com uma picape no palco, bom, estava inaugurado o DJ. Então, aí eu assisti o show no Hyde Park, e depois, em 2012, eu voltei e estava fazendo show pago no Finsbury Park, né? E pra surpresa, cara, eles entraram com uma cantora morena, com uma voz muito grave, com a música Crystal. Foi de arrepiar e quase todo mundo cantou a música junto, cara.
Bom, a gente finaliza esse bloco com um dos meus gurus aí particulares do mundo rock and roll, o eterno Mestre Yang. E a faixa dele que a gente selecionou pra rolar por aqui hoje é um clássico absoluto, After the Gold Rush.
É, Sérgio, Neil Young, cara, foi um revolucionário, foi o primeiro revolucionário a colocar uma gravadora no chão, né, e quebrar todos os contratos, que foi a Geffen Records, né, que estava pressionando ele para fazer um disco vendável de sucesso. O primeiro álbum do Young pela Geffen foi o Trans, em 1982, né, foi em homenagem ao Kraftwerk, né? Um disco minimalista, que aliás, o Kraftwerk é um dos convidados do Radiohead para abrir os shows aqui no Brasil. Além disso, o Young usou um vocoder, um aparelho que sintetiza a voz humana, em 5 das 9 faixas do disco, o que tornava a maioria das letras do álbum praticamente inteligíveis, né? E em 1983 ele lançou Everybody's Rockin', que é um álbum de rockabilly em homenagem ao Stray Cats. O álbum era uma espécie de uma piada, né? Tinha 25 minutos. Resultado, ele foi expulso da Jeff em 1988, né? Então vamos ouvir agora a versão original de After the Gold Rush, que é em vinil do disco do mesmo nome, onde ele aparece na capa carregando um mendigo, e é considerado uma obra-prima de Neil Young.
Maravilha, vamos botar esse som aí pra rolar então. A gente abre com Stepping Out do Joe Jackson, segue com Crystal do New Order e fecha esse bloco com After the Gold Rush do titio Neil Young. Manda bala! Say can come alive.
Estamos aí, infelizmente, chegando aqui ao final de uma edição do Rock Flu. E vim aqui pelas ondas da Rádio TC, a rádio da torcida tricolor. Mas antes de puxar a saideira, a gente queria anunciar o nome aí do ganhador da promoção que fizemos aí no programa anterior e que faturou uma camiseta oficial do Rock Flu com um desenho super bacana aí do anjo do Led Zeppelin com um uniforme no fusão. E, aliás, passou também dois adesivos aí de surpresa, enfim. O que chamamos aí de pacote completo. E o felizardo foi o nosso amigo aí, Ricardo Martins, aqui mesmo no Rio de Janeiro, popular Rick, e que além de responder corretamente a pergunta, que era a data, o local e contra quem rolaria a nossa estreia no Carioca desse ano, semana passada em Cabo Frio contra Cabo Frente, ainda mandou pra gente um palpite aí, porque ele achava que seria o placar de 4-0 pro Fusão. Isso aí, infelizmente, acabou não rolando, né, Rick? Mas fica pra uma próxima vez, cara. Pelo menos aí o brinde você levou.
É verdade, Serginho. Pelo menos a camiseta aí deu pra salvar, né? A gente recebeu uma saraivada de e-mails, afinal a resposta era moleza, né? Em início de temporada todo mundo fica animado, né? É assim mesmo. Mas o Ricardo foi o primeiro a mandar a resposta, enfim, e faturou aí o brinde. Bom, e a gente queria também já agradecer muito aqui de uma vez, claro, a presença do grande José Carlos Leite Valério, ou simplesmente José Valério, enfim, o nosso super convidado de hoje, que bateu esse papo aqui com a gente, regado a flusão e rock and roll, temperado principalmente com as suas andanças aí por esse mundão, indo atrás do rock and roll, onde ele estiver, né? Valério, muito obrigado, cara, por ter aceitado aí o nosso convite para participar aqui desse Rock Flu. Tu é uma enciclopédia do rock and roll ambulante aí, meu irmão.
Menos. É. Obrigado aí, galera. É, eu acho que esse tipo de rádio web em Londres é muito pop isso, né? E a galera usa muito, né? Tanto que hoje você, pô, clica aqui no site, você fica ouvindo rádio web em Londres o dia inteiro, só música bacana, só umas coisas assim, surreais, né? E muito obrigado aí pelo convite, espero ter contribuído aí um pouco com a cultura do Flusão e do rock and roll, cara.
Maravilha, bom pessoal, e a faixa que vai fechar esse programa aqui de hoje é a Everything is Right Place, de autoria da Radiohead, banda inglesa aí de rock alternativo, que surgiu no final da década de 80 na cidade de Oxford, mas que lançou seus primeiros trabalhos aí no início dos anos 90. E é uma banda que faz um som, digamos assim, que não é para principiante não, né, Valério?
Olha, faz questão de frisar, muito pouca gente tem noção do que é um show do Radiohead. É pauleira, vocês vão ver o que esses caras fazem no palco, vai ser show histórico, eles vão botar a apoteose embaixo. E mais assim, eu vi os dois shows na Flórida, né? E todos são multi-instrumentistas pela Universidade de Oxford. O Johnny Greenwood é um louco no palco. O cara toca sintetizador, Moog, guitarra, xilofone, piano, bateria, percussão. Eles fazem de tudo e é pauleira. As músicas do Radiohead começam com valsa, xilofone, punk, e transcende tudo, né? E o que aconteceu? Em 1992, eles lançaram o Creep, né? Antes a banda se chamava Every Friday, era, eles estudavam na Universidade de Oxford, né? Diga-se de passagem, John Lennon estudou lá, e eles se chamavam Every Friday porque eles só se reuniam às sextas-feiras, que era onde eles tinham tempo para ensaiar. Com o lançamento do Creep, eles tinham que escolher o nome para a banda, né? E o Tom York, apaixonado pelo Talking Heads, né, escolheu o nome de uma das músicas dele para o nome da banda, que é Radiohead, né? E logo depois, em 1998, eles lançaram o K Computer, que foi um disco em homenagem à Apple, todo, e assim, o Tom York, apaixonado por eletrônica, por computadores, ficou amigo, que foi um grande disco do Radiohead, é considerado um dos melhores discos da década de 90, e ficou amigo dos Steve Jobs e começou a frequentar a sede da Apple em Cupertino, pilotando tecnologias, estúdios, sistemas de gravações. E foi aí que em 2007 eles botaram a EMI, a gravadora dos Stones, uma das maiores do mundo, no chão, botaram o disco em Rainbow na internet. E o Tom York jura que é uma homenagem a Chopin, Mozart e Bach. Né? E de novo em homenagem ao mundo das maçãs, né? Que a logo original da Apple é uma maçã pintada com as cores do, do arco-íris, né? Que nada mais, hoje a gente vive num mundo do iPhone, iPod, iTV, é tudo, né? Então, você baixava o disco e definia quanto você queria pagar no MP3. Eu paguei 0 libra. Depois eu comprei o vinil e o CD. Foi o disco do ano pela New York Times e, por incrível que pareça, pegando um gancho aqui agora, na semana passada foi indicado para o melhor álbum do Grammy. Para pensar, a indústria, né, o disco se reúne para premiar os mais vendáveis e teve que botar o Rainbow no meio, né? Justamente o paradigma de que o cara ter posto a indústria de disco no chão, né? E aí, para não dizer que o disco não presta, foi premiado com um disco alternativo, né? O álbum alternativo de 2008, né? Então, é isso, não percam. O Radiohead é pauleira, vocês vão ver o que esses loucos fazem no palco.
Pois é, Valério, além deste show no Rio aí, o Radiohead vai se apresentar também em São Paulo e andaram rolando rumores aí de que os dois shows agora para março, né, estariam cancelados, mas parece que vão rolar mesmo, né? Ainda bem, é um show imperdível, né, cara?
Pois é, é uma banda que simplesmente transcende todos os sons, né? É uma banda pauleira. Vai botar a apoteose abaixo, vocês precisam ver o que esses loucos fazem no palco. Então, curta o Radiohead.
Bom, pessoal, é isso aí. Estamos indo nessa e vocês fiquem então aí curtindo o som do Radiohead, que é a saideira de hoje por aqui. E dentro de 2 semanas, como de prática, tem novo Rock Clock na área. Fiquem todos ligados aí. E eu deixo um abração aqui pro Valério, outro pro Gustavo e saudações de colores aí para todo mundo. Thiago Neves tá voltando aí, minha gente. O Creu voltou, hein?
Pois é, Sérgio, esse Creu aí tá meio entre aspas, né? Vamos esperar aí, acho que o problema não tá aí, tá lá num cara que se chama Fabinho, né? Então, vamos lá na zaga, cara, tem que melhorar a zaga e aquele goleiro maluco,
cara. Beleza, vai melhorar, valeu Valério, valeu Serginho, até mais aí pessoal.
Aquele abraço, galera.
Aquele abraço. Saudações.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.